pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 10 de julho de 2014, 10 horas. Abertura, conferência do colo, instalação da reunião. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 26 de junho.
É, pela ontem.
Pois não, excelente.
É, nós estávamos olhando a ata, que parece que o doutor Carlos Augusto tinha mandado inicialmente um texto, depois fez alguma retificação, e com relação àquela votação, que foi uma votação bastante acalorada, depois de muitas discussões, e que sagrou-se vencedora a proposta 3, e consta agora que as pessoas que votaram, está correto, realmente os 8 votos, todos os que votaram, mas eu gostaria de consignar que essa proposta aqui, ela não está exatamente da forma como nós decidimos. Ou pelo menos não está dando esse sentido.
Não, veja, eu entendo o que a senhora coloca. O que acontece é o seguinte: na votação, na última discussão que nós tivemos aqui, eu trouxe algumas propostas, está na gravação, né? É, não mais com relação à criação, aguardar a criação, mas aguardar, não mais a instalação. A proposta que eu trouxe é aguardar a criação por lei dessas vagas. E a ata tem que registrar o que foi discutido. Nós discutimos o tempo todo desta maneira aqui. Nós já tivemos um precedente aqui com o doutor Ernesto, que numa sessão posterior ele quis retificar alguma coisa e não foi permitido. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte com relação à ata. Se vocês votaram de alguma maneira que não corresponda ao que quiseram votar na sessão anterior, vocês registram hoje.
É isso, exatamente.
Não há problema. Mas aí é na ata de hoje. É, né? Na ata posterior, há que se pegar a fita, ver o que foi discutido e transcrever. O Carlos Augusto também, quando eu mandei a assessoria conversar com ele, ele teve essa dúvida de: Carlos Augusto, veja lá o que está no áudio e registre o que está no áudio. Que foi exatamente o que aconteceu.
Porque, repare, no início da sessão, aqui nessa mesma ata, diz aqui no início, no entanto, quando o senhor propôs a modificação, diz assim, na página 2, no entanto, quanto às promotorias de primeira instância em Geraldo Mariador, gostaria de submeter ao colégio as seguintes propostas. A. Prover de imediato somente essas duas vagas, tendo em vista a necessidade e a existência de vagas com aprovação da lei, além do fato narrado anteriormente relativo à data final da validade do concurso. Ou B. Disparar o processo e sustar a deliberação final do Conselho Superior quando da instalação das comarcas a serem criadas ou ainda...
Instalação não, não, não foi essa a proposta não.
Não, eu estou lendo o que está na ata, né?
Mas a ata está errada, né?
C. Somente tomar qualquer providência administrativa de provimento após a instalação das comarcas em Indiaroba e Malhador, conforme o compromisso assumido perante o colégio na sessão extraordinária.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Isso é no começo, na página 2.
Observem. Mas é que é o seguinte, isso foi conversado com o Carlos Augusto. O Carlos Augusto retificou a ata porque reconheceu que não foi essa a proposta que o senhor está colocando. A proposta que eu trouxe era aguardar a criação, não a instalação. A da instalação nós já tínhamos discutido numa sessão anterior, não fazia sentido eu trazer de novo essa discussão para cá.
Mas essa é a última versão da ata que foi mandada para nós, para o dia.
Mas tem que ver que isso foi corrigido. Cadê o doutor Machado?
Não,
tá
foi
isso?
Corrigido o final, mas...
Não, o início está claro. Errado, o início também. O início está errado e eu pedi para corrigir.
Havia essas três propostas, na ata, dois,
a ata, não, vejam só, a ata, a proposta que eu fiz inicialmente é igual a que está no final. Eu não falei mais em instalação, isso foi numa outra reunião do colégio. O que é que vocês fazem? Vejam, peguem o áudio, ouçam no áudio, vocês vão ver que eu falo o tempo todo em criação. Que eu queria autorização do colégio, eu fiz a proposta para chamar de imediato todos os promotores substitutos, não houve essa autorização, aliás, eu queria deflagrar o processo. Depois eu fiz uma proposta B, que seria deflagrar o processo e aguardar a criação pelo TJ, criação, não mais instalação. E a proposta B, C era não chamar enquanto não fossem criadas. Foi essa a proposta que eu fiz, foi isso que vocês votaram. Agora, se quiserem dizer alguma coisa diferente do que disseram na ata anterior, tem que ser na ata de hoje, não na anterior. Da anterior era esse do caso do Dr. Ernesto. Nós já tivemos um precedente aqui.
É, nós podemos...
Não recebeu a ata,
foi
aí eu tenho
a ata,
que ver.
É do dia 3, foi a reunião que acho que não ocorreu, não sei se ocorreu, não estava presente.
Não,
dia
a sessão
3.
Passada nós não tivemos coro, então nós não realizamos. Até 3. Quer dizer a vocês o seguinte,
essa reunião
que eu convoquei uma sessão ordinária para amanhã, já vou dando uma explicação, porque imaginei que talvez na quinta os colegas estivessem com dificuldade de vir até aqui, eu convoquei uma sessão ordinária para sexta-feira, para amanhã, mas como nós vamos deliberar as matérias todas, a de amanhã perde o sentido,
então
é prejudicado.
Deliberar,
se não deliberar a tempo,
né?
Passa para de amanhã.
Com
Mas veja, doutora Cristina, objetivamente falando é o seguinte: ouçam o áudio. Se na ata tiver alguma coisa diferente do que eu disse ou do que vocês disseram, peçam a retificação de ata. Caso contrário, a ata tem que espelhar o que foi discutido aqui e dito. Né? A minha proposta, A, chamar os promotores imediatamente. Proposta B, independentemente de qualquer coisa. Proposta B, aguardar a criação, não mais instalação. Essa questão da instalação já tinha discutido com vocês. E essa questão, ela foi muito mais por uma discussão anterior que nós temos, por uma razão muito simples. Legalmente, o Ministério Público não precisa esperar pelo Judiciário para dar posse aos promotores, nem para instalar.
Bom,
esse é um ato do Procurador-Geral de Justiça. Então, eu queria dizer outra coisa para vocês, que eu fui procurado pela associação, fui procurado por promotores e eu disse para eles o seguinte, e até ontem eu conversando com alguns procuradores, só reabrirei essa discussão no colégio se algum dos procuradores voltar atrás. Eu dou exemplo de Jorge Murilo e doutora Conceição. Doutora Mônica Antunes me procurou, e são dois ofícios que eu vou ler, é o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Dizendo da gravidade da situação, que as promotorias estão com deficiência de gente, e eu disse, doutora Conceição, doutor Jorge, o seguinte: no colégio, todo mundo já sabe a posição de todo mundo. Eu só vou reabrir essa discussão se algum dos oito que voltaram no sentido voltar atrás, que aí é fato novo. Eu nunca trouxe discussão para o colégio nos mesmos moldes. No passado, até o Carlos Augusto disse, mas você já trouxe umas duas ou três vezes discussões para o colégio. Por exemplo, auxílio moradia. Primeira votação, 11-1 pela reprovação. Mas depois alguns procuradores vieram até mim e disseram, queremos rever a nossa posição. E aí eu reabri a discussão. Viu, Conceição Jorge? Então é a mesma coisa que eu disse para a Mônica. Eu digo, Mônica, converse com os procuradores. Se algum deles quiser rever a posição que adotou, eu revejo. Agora, ata é para espelhar o que foi discutido na sessão passada. Eu fiz três propostas aqui e não falei em momento nenhum em instalação. Pelo contrário, Conceição pediu um esclarecimento sobre a proposta C. Está no áudio. Dessa vez eu fui ouvir o áudio também, porque eu não queria mudar uma ata sem ter respaldo. Conceição também pediu uma retificação de ata em função de alguma coisa que ela tinha dito. Se o que a senhora está dizendo tiver no áudio, doutor Paulo Lima vai e faz alteração. Caso contrário, não há como registrar. Exatamente o caso do doutor Ernesto. Doutor Ernesto participou de uma votação aqui. Na sessão seguinte, ele quis retificar e disse que não foi bem esse entendimento dele. Não foi permitido. Então, a gente já tem aqui o precedente, que é esse precedente, né? E o áudio é claro, não dá pra gente ir. Eu jamais falei em instalação.
Nada, assim,
falei em criação pelo judiciário.
Falou várias vezes criação. Às vezes o áudio estava desligado de alguns microfones, não é?
Não, o áudio não estava desligado de ninguém, não. Estava ligado todo mundo.
Doutor,
pois não, claro.
O que está se discutindo é a aprovação ou não
da ata, perfeito.
Da sessão anterior.
Perfeito.
Observe bem. A doutora Cristina está colocando algumas ressalvas na ata.
Perfeito.
Essas ressalvas serão postas ou não postas na ata?
Não.
Dependendo da aprovação.
Não, doutor. Essas ressalva de ata só pode constar do áudio. A áudio ata não pode constar. Por exemplo, o que ela traz não consta do áudio. Eu não falei em instalação. Eu queria que vocês aprovassem.
Mas então não existe mais aprovação.
Não existe, doutor.
Leitura da
não,
ata.
Não.
Não,
absolutamente.
Então nós podemos aprovar.
Eu dou dois exemplos. O meu exemplo, doutora Conceição. Eu, quando pedi a retificação da ata, eu mandei transcrever o áudio e mostrei as partes que não correspondiam. O doutor Zé Carlos fez a retificação. Doutora Conceição também. Da mesma forma, doutora Cristina, ela faz uma solicitação do doutor Paulo Lima, ele vai verificar se está no áudio e vai dizer para nós, consta do áudio. Aí tem que inserir.
Bom, de qualquer forma, a gente quer deixar consignado que o que
na
nós,
ata de hoje,
eu individualmente,
isso.
Talvez...
Então, mas doutora, não é este o momento. Veja só, neste momento...
Veja só, na ata de hoje,
vocês podem consignar o que quiserem. Nós estamos discutindo a aprovação da ata anterior, da sessão passada.
Não, mas é
passada.
Isso mesmo. É ata,
na ata posterior não pode postar isso.
Ela tem duas informações. Primeiro, ela diz no começo que
não,
a proposta...
Não, essa informação foi corrigida. Cadê a assessoria?
Quando chega no
Paulo,
final,
veja aí,
ela disse que
não.
A proposta 3 era outra. Eu acho que houve muito debate.
Doutor Machado está aí.
No meio dos debates
Machado,
que se instalaram, pode ter se perdido de vista que até quem falou e concordou com criação se referia à criação.
Eu deleguei o doutor Machado.
Lavou no microfone.
Por exemplo, doutor Moacir, eu me lembro bem, foi taxativo em falar em implantação.
Ele falou, se ele quiser, se ele disse, se isso estiver no áudio, ele quiser constar, vai constar. Agora, não foi a minha proposta. Eu, de imediato, quando vi essas incongruências, inclusive na primeira parte, pedi que o senhor ligasse para o doutor Carlos Augusto. Diga o que o doutor Carlos Augusto disse. Se não vai ter aprovação,
doutor Machado, por favor. Que oito pessoas votaram em determinado sentido. E as oito que eu saiba votaram no sentido de ser instalação.
Pode ser que não tenha votado em votação.
Então, é escolher os
votos. A ata está em votação. Agora, para não aprovar a ata, a questão não é esta. Você não aprova a ata porque você diz assim: eu não disse isso, eu disse aquilo outro. É a mesma coisa da situação do doutor Ernesto. A ata tem que espelhar o que foi dito aqui.
Então,
você tem que mostrar.
Não é necessário porque tem o áudio.
Não é necessário a ata. Veja só, doutor Vermelho, o que é a ata? A ata é um resumo do que aconteceu na sessão. Nós tivemos 2 horas de sessão. A ata não vai trazer tudo, mas ela tem que trazer o pensamento principal. Para isso que tem um secretário. Então, o que que nós temos que trazer aqui para vocês? Se alguém quer retificar a ata...
Olha, Vossa Excelência, me permita. Eu acho que a gente está discutindo coisas desnecessárias.
Pois não.
Tomando tempo de todo mundo que está aqui.
Não, está tomando tempo, não. É importante a discussão.
Abertura, leitura, discussão e aprovação. Quando se diz leitura, discussão e aprovação, pressupõe-se aprovação ou não aprovação.
Perfeito.
Pronto, e cada um toma as providências.
Não, doutor, observe. Não é assim, veja. Que primeiro que...
Ah, não é?
Não é. Então, está equivocado. Veja só. Então, se a maioria aqui quiser aprovar uma ata que nós estamos discutindo aqui, compra de terreno na Lua, nós vamos aprovar? Não, isso é uma questão objetiva. Não aprovar a ata tem que ser alguém...
Não, doutor. Aprova e depois vai postar.
Não, porque
o exemplo de Vossa Excelência é absurdo.
Não, como do senhor, do Vossa Excelência é absurdo, aprovar uma coisa que não foi discutida. O que tem que ser feito aqui é o seguinte, tem que se dizer objetivamente o que é que vocês não concordam com a ata, e aí olhar no áudio para ver se corresponde à realidade ou não. Eu mandei
É a vontade da
primeira
gente
parte.
Que não está sendo expressa. Por exemplo, eu votei entendendo que era criação
como doutor Ernesto,
instalação,
doutor
ou seja,
Ernesto.
Criação completa, criação de fato e
não, mas não foi essa a proposta que eu
quando
fiz.
Algo existe, até aqui não existe, porque não foi criado.
Não foi essa a proposta que eu fiz, está no áudio.
Claramente.
Doutor Machado, o senhor conversou com o doutor Carlos Augusto Mocinho.
Votando com o doutor Mocinho. Foram 8 votos.
Eu vou fazer o seguinte, vocês verifiquem o áudio. Vejam o que vocês querem mudar na ata. Eu vou manter a convocação extraordinária de amanhã e a gente rediscute a ata sem problema algum. Agora, lembrando a vocês que a ata tem que ser um espelho do que foi discutido e dou exemplo do doutor Ernesto. Aliás, eu quis, precisa, Jorginho, no caso do doutor Ernesto, por exemplo, eu fiz um apelo para vocês para que vocês aceitassem a retificação do posicionamento dele. Vocês disseram não. O que foi dito está no áudio, é o que tem que ser mantido. E é assim mesmo. Então, se a doutora Cristina, por exemplo, trouxer algum elemento que não esteja na ata, que não esteja no áudio, é óbvio, tá aqui, ó. Falei, não falei isso, eu falei aquilo outro. Agora, ela tá, não é interpretada, não é para interpretar. Outra coisa,
algo que
a doutora Cristina.
Veja só,
a doutora Cristina, inclusive, quer mudar o que eu disse. Doutora Cristina está trazendo aqui proposta que foi minha, eu lembro que eu disse, está no áudio.
Não, o senhor reproduziu a nossa proposta. O senhor
reproduziu
a nossa proposta.
Doutor Machado, eu pedi
para o
senhor falar com o doutor Carlos Augusto. Eu vou pedir, porque o secretário foi o doutor Carlos Augusto que fez. Por favor, que foi
bom dia a todos. Doutor Orlando, senhores procuradores, no dia 1º de julho especificamente, um dia antes do doutor Carlos Augusto ser de férias, eu me dirigi ao gabinete dele, levando justamente o áudio com a transcrição, para que não houvesse dúvida do que havia sido colocado, na verdade, para ver o que tinha sido colocado por ele naquela primeira ata que foi encaminhada. E aí, discuti com ele, disse, olha, doutor Orlando, o doutor Carlos Augusto, a proposta era no sentido de aguardar a criação. Ele disse, não, Machado, não foi. Eu disse, doutor Carlos Augusto, me permite, eu trouxe um áudio, deixa eu escutar. Ele disse, pois não, aguardo e quero ouvir. Aí coloquei todos os áudios, ele chegou à conclusão. É verdade, isso consta do áudio. Ele mesmo fez questão de, na minha frente, colocar sempre as citações de Vossa Excelência, doutor Orlando, entre aspas. No dia seguinte, no dia 2, que foi o primeiro dia de férias dele, eu, quando fui olhar a ata, vi, conforme
a primeira parte, a doutora Cristina está vendo que não é o que vale.
A parte inicial havia, entre as três alternativas, se colocava vinculado à instalação. Aí eu liguei para Carlos Augusto, me parece haver uma incoerência. Ele disse, Machado, você tem razão, está incoerente, eu só corrigi embaixo, tem que ser corrigido em cima. Eu disse, você me permite eu passar essa situação para o novo secretário, doutor Paulo Lima, trazendo essa ponderação, ele disse, pode ficar à vontade. E aí foi o que fizemos, a alteração, mandamos e fazendo a referência no e-mail que o doutor Carlos Augusto estava ciente daquela nova modificação ali colocada. Foi isso.
Olha, vejam, eu lembro que eu disse, o que disse eu quero que fique registrado o que está no áudio. Agora, se a doutora Cristina, por exemplo, disse alguma coisa e não constou de ata, é o direito dela, a doutora Conceição fez isso, olha, eu falei, eu não lembro o que a doutora Conceição falou, mas ela fez um ofício pedindo que fosse inserido. Tudo bem, agora, se eu quis votar assim ou se eu quis votar assado, vocês podem registrar na ata de hoje, não há problema nenhum, na ata de hoje, olha, naquela votação, eu, na verdade, como o doutor Ernesto fez, mas o que vale é o áudio, e foi aprovado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar de pauta a questão da aprovação da ata, convoco a extraordinária, mantenho para que horas amanhã?
Vocês acham necessário?
Três horas.
Necessário.
Não, mas a convocação a convocação é do Procurador-Geral. Aí eu vou pedir a vocês o seguinte, aqueles que entenderem que tem que haver retificação de ata, façam por escrito fundamentado, para a gente não submeter aos demais pares. Pode ser oralmente, mas tem que mostrar onde está a parte, tem que degravar.
Seja assim, Vossa Excelência, fazer a degravação da manifestação.
De pauta. Estou retirando de pauta e convocando para a extraordinária amanhã para a gente aprofundar as questões e peço a vocês que, se puderem, façam por escrito. Eu vou pedir a assessoria que degrave a ata toda para a gente mostrar o que está coerente ou não com ela. Em frente, manifestação do... Então, retiro de pauta, convoco a extraordinária para amanhã e amanhã vocês tragam esses pontos específicos. Pois não, senhor. Eu vou tentar, porque são duas horas e tanto. Aí eu faço um pedido a vocês. Eu vou deixar uma equipe hoje à tarde. A parte que vocês quiserem que degrave, vocês ouçam a fita e liguem para o meu gabinete e a gente vai...
Eu vou essa fita agora, doutor.
Não, doutor, eu digo de hoje para amanhã. Quem quiser retificar,
que importa,
Ita...
era o sentido.
Ah, mas se o que importa é o sentido, então, doutor Ernesto, eu peço que o senhor fale, né?
O que? O sentido, se o que importa da, é o nossa, sentido da manifestação.
O senhor lembra do...
Debate
do
que... acalorado, alguém pode ter perdido.
No microfone, doutor Ernesto. Se o que importa é o sentido, foi o que o senhor disse numa reunião e os membros aqui não aceitaram que o senhor retificasse.
Nada como um dia após o outro, veja bem. O esclarecimento que eu tentei prestar na reunião seguinte, eu não fui aprovado.
Perfeito.
Veja bem, pelo colégio.
Perfeito. Por alguns membros do colégio, eu aprovei.
Obviamente, e foi votado e não tive ganho de causa, veja. Eu acho o seguinte, que deve ser observado apenas, é o áudio. O áudio é que retrata.
Perfeitamente.
Esse negócio de... Eu pensei, veja bem, então volta mesmo o status quo.
Volta a situação do senhor, que foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz um apelo a vocês, eu digo, olha gente, se um procurador cometer um equívoco, se não foi essa a intenção, vamos permitir. E aqui houve uma grita muito grande.
Nós usamos várias palavras parecendo sinônimos, significando
Ernesto, a mesma coisa.
Criar,
ata tem que espelhar.
Criar, funcionar.
Pois é.
Nós usamos várias palavras.
Tudo bem, então a senhora reconhece que a palavra criar foi usada aqui. Eu defendo a tese de que uma vez criada, posso chamar os promotores. Essa tese, já mostrei, eu não queria nem
criar
a discussão.
É quando existe,
mostrei para vocês.
Direito.
Já existe de fato e direito. Já foi aprovado, doutora, a senhora se atualiza.
Está em vacatio legis.
Não, já foi aprovado, já foi sancionado pelo governador.
Não foi publicado.
Já foi publicado e sancionado.
Se foi publicado, ela só entra em vigor daqui a 45 dias.
45
então,
dias.
Não existe.
Não, já está publicado, sancionado.
Não foi criada.
Não,
ela
não existe.
Não existe no mundo jurídico. Ela está aguardando para existir 45
existe
dias.
Existe no mundo jurídico. É o que nós discutimos. Por isso que eu não queria reabrir a discussão. É o seguinte, a ata da sessão passada, se vocês quiserem fazer alguma alteração, peço que encaminhe ao secretário do colégio, doutor Paulo Lima, aonde é que consta lá alguma coisa que vocês não disseram. O meu posicionamento e o dos sete, dos que votaram nesse sentido, vocês já sabem. Se alguém quiser voltar atrás no posicionamento de chamamento dos promotores, da abertura das vagas, eu reabro a discussão no colégio. Caso contrário, a posição do colégio a gente já sabe. Agora, ata tem que registrar o que aconteceu. Não é o que a senhora quis dizer, ou como você disseram aqui, o que o Ernesto quis dizer. É o que consta da ata. Né? E a senhora pega, a doutora Cristina, inclusive, pega a minha fala e transcreve de uma maneira que eu não disse. A senhora pode pedir para alterar a sua fala, mas a minha.
Não,
e a minha, inclusive, está no áudio. Né? Eu pedi, só coloque o que está no áudio. Carlos Augusto ainda teve um cuidado de transcrever exatamente o que eu disse. Mas amanhã, hoje nós vamos ter posse, é um dia festivo, e aí a gente agora, amanhã a gente reabre essa discussão.
Eu não quero estender muito, mas me parece o seguinte, essa discussão que nós tivemos e que está sendo pontuada agora aqui, ela decorre de uma decisão que nós tomamos no dia 5 de maio, na criação dessas promotoras.
Doutora, e eu só trouxe porque eu queria mudar essa discussão anterior. Sim. Não faria sentido eu trazer para vocês, eu queria chamar de, porque veja bem, quando nós discutimos lá no passado, a gente tinha uma outra perspectiva, era um outro quadro. Agora a situação é aquela que eu disse para vocês, concurso prescreve em novembro, nós não vamos ter tempo de chamar muita gente, vamos ficar aí 2-3 anos sem chamar promotor, temos 13 vagas não, nós temos uma defasagem em relação ao judiciário de 13 vagas, criamos 8, ou seja, nós vamos trabalhar os próximos anos aí com 21 promotores em termos de defasagem de necessidade de promotor. Isso tudo está no áudio, isso tudo foi discutido na sessão passada. Então, a senhora inclusive pediu esclarecimento de proposta, eu fiz, eu queria, o que eu queria aqui, basicamente a proposta que foi vencida, doutora Conceição, é a seguinte, que vocês me autorizassem a abrir o processo enquanto o judiciário não criasse, nem instalasse. Na última sessão está lá no áudio. E vocês não me autorizaram. Então eu parei o processo, suspendi os editais e eles estão dessa maneira. Os pleitos que eu vou apenas mencionar aqui para vocês são todos no sentido da abertura imediata. E eu tenho dito para todo mundo que tem me procurado, só abro essa discussão se um de vocês, por exemplo, se a senhora mudar de posição e entender que é o caso de abrir as vagas, eu trago a decisão para o colégio. Aliás, não preciso nem trazer para o colégio, porque aí já reverte a maioria. Mas caso contrário, não. Porque nós já sabemos a posição aqui. Tem um grupo que entende que tem que abrir de imediato
sobre o quê,
e outro grupo que entende que tem que aguardar a criação das vagas. Não é isso? Então é isso.
Como é que o senhor sabe minha posição, doutor?
Não, digo, a sua votação, o senhor não fez, não votou aqui. Então, doutora Mônica me procurou, disse, estive com o doutor Jorge. Aí disse, olha, se Jorge chegar no colégio e disse assim, eu revejo, e disse que teve com a doutora Conceição também, que revenha a posição, eu volto atrás e delibero a matéria novamente. O que eu não posso é ficar trazendo a matéria
bom,
que
já foi deliberada. As minhas razões, já, doutora Mônica.
E mantenha a sua posição.
Claro,
pronto. A senhora também, doutora Conceição. O doutor Carlos Augusto, ele discutiu muito essa questão comigo da ata. Ele disse, Carlos Augusto, olha, e chegamos a um acordo. Ele disse, o Carlos Augusto, a ata é o mesmo problema que teve com o doutor Ernesto, na votação do auxílio alimentação. Não era? Aqui era, se era para diminuir ou não era, era a terceira proposta, era enfim. Depois, algumas interpretações de que seria igual à proposta número 1. E o doutor Ernesto, na sessão seguinte, quis esclarecer. Disse, olha, não foi isso que eu entendi, não foi assim que eu pensei, o que foi dito aqui? Vejam o áudio. E não permitiram que ele retificasse a posição dele. Ele retificou na ata posterior. Na ata posterior ele consignou que o entendimento dele... É a mesma coisa aqui, gente. Né? Eu trouxe as propostas, estão no áudio. Agora, digo a vocês o seguinte, podem colocar na ata o que vocês quiserem do que eu disse, do que eu não disse, não. E também vocês. O que vocês afirmaram, o que foi dito aqui por A, por B, coloquem na ata. A ata tem que espelhar o que está acontecido, as propostas que eu trouxe. E amanhã é o que nós vamos fazer, sem problema algum. Quero...
do encaminhamento.
Vamos degravar a fala do doutor Moacir.
E muitos votaram junto até.
Vamos degravar a fala do doutor Moacir. Degrava a minha fala. Cadê Machado aí?
Na verdade,
qual é a assessoria da
palavra? Manter a posição anterior de maio ou não.
A tarde é uma criança. Nós vamos degravar somente o que estão pedindo. Fala do doutor Moacir e quem mais fala de... Mais alguém? A fala do doutor Moacir degrava. E a minha também degrava. Bom, eu quero, iniciando a sessão aqui, manifestação do Procurador Geral de Justiça, registrar a presença do excelentíssimo senhor doutor Manuel Cabral Machado Neto, chefe de gabinete, doutor José Rony Silva Almeida, secretário-geral. Registrar a presença do doutor Arnaldo Figueiredo Sobral, presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, do excelentíssimo senhor Gilvão Oliveira de Rezende, uma saudação recebê-lo aqui, do excelentíssimo senhor Antônio Fernandes da Silva Júnior, seja bem-vindo, excelentíssimo senhor Fábio Putumuju de Oliveira, uma honra recebê-lo, excelentíssima senhora Laura Imperatriz Batalha Moreira Nery Moura, também um prazer recebê-la, excelentíssima senhora Silvia Nunes Leal, um prazer recebê-la. Quero registrar a presença do Dr. Rômulo Lins Alves, que bom que você está aqui. Diego também, Dr. Diego, uma honra tê-lo aqui em nossa casa. Registrar a presença do Dr. Carlos Tavares, diretor administrativo, do excelentíssimo senhor Alexandre Andrade Souza, diretor de informática, da excelentíssima senhora Lígia Maria Monteiro de Figueiredo, diretora financeira, do excelentíssimo senhor Ailton Nunes, diretor de planejamento, do meu querido amigo Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, secretário executivo do GNDH, e do Dr. Sávio Augusto Nunes Sobral. Quero também, eu não sei se os familiares do Imposto Santo estão aí? Estão tudo lá dentro? Então, depois, quando a gente abrir outra sessão, eu abro. Eu começo aqui um requerimento que eu queria... falei do requerimento dos aprovados no concurso e não tinha encaminhado para vocês. Então, tem um requerimento aqui datado de 3 de junho. Júnior, me ajude aqui, querido, que hoje eu estou cheio de requerimento aqui. O requerimento dos promotores está onde? Está aqui? Os três estão aqui? Bom, nós temos, eu não vou ler, porque eu já fiz a leitura na última ata aqui, você já tem conhecimento. Apenas estou encaminhando, eles pediram que encaminhasse para o gabinete de vocês, requerimentos da Lavra, da doutora Silvia Nunes Leal, candidata aprovada em concurso. Agora eu quero que você cheque se receberam realmente esses requerimentos que eu mandei para o gabinete de vocês, viu, Júnior? Ontem teve um erro no encaminhamento, eu vou mostrar daqui a pouco. A ata da Comissão de Assuntos Institucionais não foi, eu vou tirar um assunto de pauta aqui. Então tem que encaminhar completo. Requerimento da doutora Silvia Nunes Leal, datado de 2 de julho, pedindo o que eu já trouxe aqui para vocês, o chamamento imediato dos promotores aprovados. Requerimento da Lavra dos senhores promotores, Laelson Alcântara de Pontes Filho, que está tomando posse hoje, Priscila Camargo Silva, Laura Imperatriz Batalha, Felipe Brito, Thiago Salles, Lucas Ramos, Gilberto Alabi, Luiz Felipe, Fábio Putumuju, Antônio Fernandes, Gilvão Oliveira, Uiraçu de Melo, Roberta Chaves, Saulo Murilo e Felipe Outromani, também no mesmo sentido do chamamento dos promotores. Esses requerimentos, deixa eu ver aqui. Li todos, Júnior, me ajude aqui, os requerimentos.
Tenho aqui, só estão assinados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São esses 8, né?
É. Não, na verdade...
São esses 8?
É. Não, mas tem esses outros também que subscrevem e mandaram e-mails aí. Não, não assinaram porque é um em cada parte do Brasil e pelo que o pessoal disse aí. E tem o de Silvia Nunes também. Então esses eu passei para vocês. Vamos em frente. Apreciação do ofício número tal, datado de 2 de julho, da doutora Mônica Antunes. Me ajudem aqui. Bom, eu também vou encaminhar este para vocês, já encaminhei para o gabinete de vocês. Eu tenho aqui um de 4 de julho, que eu acho que não foi encaminhado para vocês. Deixa eu ver. Gente, é um ofício longo da doutora Mônica, não está aqui na minha pauta. Ah, está aqui colado, desculpe, não tem razão. Na verdade, ele está anexo à ata, né? É um ofício de 2 de julho de 2014 da doutora... É o ofício 24. Vocês têm? Tem, né? Doutora, o resumo do ofício que eu peço a vocês todos que leiam é o seguinte: volume de trabalho, excesso de trabalho, e ela faz um apelo que a vaga que foi aberta lá para Indiaroba e Santa Luzia seja aberta de maneira imediata. E aí ela faz aqui as ponderações, mostrando os números, mostrando a necessidade. E vocês sabem a minha posição. Eu coaduno e, digamos assim, encampo essa posição, mas encaminho para vocês, para ver se vocês encampam essa posição e algum daqueles que votaram em sentido contrário traz essa matéria. Também quero registrar aqui, no mesmo sentido, um ofício datado de 4 de julho, também da doutora Mônica, em que ela questiona o seguinte: a vaga criada por lei, como é que fica agora a atuação dela, já que ela não é promotora natural mais dos processos de Indiaroba e de Santa Luzia? Então peço que vocês leiam e tragam amanhã para a gente não...
Sobre essa questão.
Não vejo problema. Ela questiona e eu trouxe, né?
Doutor,
o ideal é que a gente colocasse lá alguém que fosse promovido ou removido, que fosse, né?
Doutor Orlando.
Pois não.
Se me permite. Sobre essa questão, doutora Mônica se reporta no ofício, eu sugeri a ela o seguinte: que ela fizesse uma cota padrão dirigida ao juízo nos processos de Indiaroba, dizendo que não detém mais atribuições para atuar nesses feitos, e solicitando que fosse oficiada ao Procurador-Geral de Justiça no sentido de designar outro promotor para atuar nesses feitos. Pronto. Evitaria nulidade e resolveria o problema.
Ou ela própria, né, doutor Jorge? Ou ela própria. Se ela quer ter a falta de atribuição,
não é a questão, não é só essa. Ela quer, é claro, como é natural, que a gente coloque mais um promotor lá. Né? Se tem a vaga, o pedido dela é este.
Foi o que eu disse a ela. Ela terá. É só uma questão de tempo.
Ela terá. Se a gente abrir logo a vaga.
Agora, como ela realmente, e digo porque ela também esteve comigo e colocou também de forma escrita, o número de processos é um número realmente bastante
preocupante, significativo, né? Mas poderia ser designado um outro colega para poder ajudá-la até nesse interstício em que ainda não há uma definição.
Observem, isso nós vamos resolver. Vocês vão ver que no teor do ofício, ela mostra que tem necessidade de mais um promotor, aquela, que nós não precisamos aguardar pelo judiciário, que poderíamos preencher essa vaga de imediato, é uma vaga de entrância inicial, este é o pleito dela. Também trago aqui para vocês um pleito da doutora...
Aldelene,
este é o ofício número 6/2014, que eu acho que não está aí na pauta de vocês, mas eu encaminhei para o gabinete, foi entregue, ela mandou depois. Também a doutora Aldelene, doutora Aldelene é diferente, a doutora Aldelene é lá em Riachuelo, então lá foi criado Malhador e Moita Bonita, né?
Moita pertence a Ribeirópolis.
Não.
Moita
foi para Ribeirópolis?
Não,
Moita foi para Malhador. Também ela mostra estatísticas, também ela mostra a necessidade de mais gente lá. Estou encaminhando para vocês, vocês deem uma lida. Encaminho também para vocês, para a análise de vocês. Nós tivemos uma discussão aqui, Jorge, e você tratou muito da questão da ATS. Né? Eu tinha adicional tempo de serviço. Eu tinha um pedido da doutora Eunice, via Conamp, ela queria um estudo para saber o seguinte, se nós implantássemos a ATS este ano, se nós teríamos condições ou não. Eu, embora seja muito otimista, eu disse aqui várias vezes no colégio que achava que nós não teríamos margem para implantar a ATS. E, não obstante, após estudos aprofundados e etc, etc, esse estudo que eu estou encaminhando para o gabinete de vocês mostra o seguinte, se hoje nós chamássemos os 8 promotores e implantássemos a ATS, e implantássemos a ATS aqui, nós ficaríamos com 1,87% da lei de responsabilidade fiscal. Mais uma vez. Se discutiu há muito aqui, alguém que se trabalha com projeção. Gente, a única certeza que a gente tem na vida é da despesa. Receita é com projeção mesmo. Eu inclusive pedi para o pessoal do planejamento, que o Ailton está aqui, se fizesse um levantamento, se existe outra maneira de trabalhar com perspectiva administrativa.
Doutor Orlando, quando eu falo em previsão, que eu achei, perguntei, não seria temerário
isso
trabalhar com previsão? Não é previsão de receita, não, porque isso já está no orçamento.
Perfeito.
É estimativa de crescimento de receita.
Ah, não, é de receita?
Sim.
Não, essa é da Secretaria da Fazenda.
Veja,
e que eu disse ao senhor...
Pode trabalhar com esse tipo de
condição. E trabalha com o quê, doutor Jorge? Planeja com...
O orçamento que existe.
Com o orçamento que existe?
Claro.
Com o orçamento que existe.
Não, o senhor falou durante a sessão anterior, em estimativa de crescimento de receita.
Não, doutor, a gente está discutindo a lei de responsabilidade fiscal, que era a pergunta de vocês.
Não, veja,
o orçamento é o seguinte,
de
ATS ninguém colocou no ano passado. Agora, quando eu trouxer este ano o orçamento de 2015 para vocês, eu vou trazer ATS, entendeu? Porque a gente está com a perspectiva de aprovar. Mas no ano passado, nem o Ministério Público do Brasil colocou no orçamento. A preocupação aqui era o seguinte, mas não vai estourar o limite da lei de responsabilidade fiscal? E nós fizemos um estudo,
doutor,
aqui...
Vai estourar.
Não, estou mostrando que não vai.
Vai estourar.
Vai estourar, doutor.
Vai estourar.
Bom, então, eu estou baseado em números da Secretaria do Planejamento.
Nós temos números também.
Então, pronto. Eu encaminhei por escrito. Vou pedir ao senhor que o senhor me encaminhe por escrito. E aí eu vou pedir a assessoria técnica para verificar isso. O senhor entendeu?
Olha,
doutor, não vai adiantar discutir agora.
Os anexos do ofício do senhor. Do ofício circular 1031/2014, de 25 de junho de 2014.
Peraí, doutor, deixa eu pegar aqui. Qual é? Cadê o ofício? Deixa eu pegar aqui. Esse é o da ATS, né? Para a doutora Eunice. Acho que eu já te entreguei. Veja, esse aqui. Pois não, doutor, diga.
Relatório de gestão fiscal, a exceção do primeiro, que trata de janeiro a dezembro de 2013, ele fala em valores estimados. Valores estimados.
Eu estou
trabalhando com a expectativa de que a economia vai crescer. Nós estamos num cenário de quase recessão.
Não, doutor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu estou há três anos e meio como Procurador-Geral de Justiça, aplicando 99,99% do Ministério Público, trabalhando com esses números.
Que trabalhando... o PIB não vai dar 1%.
A nossa previsão, ela é sempre...
É muito otimismo. Doutor.
Não é otimista, não. A nossa previsão é sempre pessimista. Ela é pessimista para a receita e otimista para a despesa.
Doutor,
então, a doutora Cristina questionou...
Se eu concretizar todos esses seus projetos, nós teremos sérias dificuldades no próximo ano.
Quais projetos, doutor?
contratação, de nomeação de promotores, com essas...
Nós teremos sérias dificuldades se não nomearmos. Já mostrei para vocês aqui. Nós teremos uma defasagem de 13 com mais 8, 21. Essa é a dificuldade. Em nenhum momento, desde que eu assumi, a gente teve discussão aqui sobre responsabilidade fiscal, porque nós estamos absolutamente enquadrados.
No momento. Tô,
no momento, e vai ser quando? E agora? Se você tem previsão de chamar...
De contrato de
você tem previsão de chamar 8 promotores, emplacar TS, em aplicar TS. Eu estou mostrando para vocês que a gente vai para 1,87. Agora, eu quero que o senhor me passe esse seu estudo por escrito, porque o meu está aqui.
Eu tenho por escrito.
Pronto. Ailton, o doutor vai passar. Doutor Ailton vai passar e nós encaminhamos para ele.
Nós mostraremos.
Porque tem que ser realmente por escrito para que se discuta. Eu criei uma diretoria de planejamento para discutir essas coisas. Eu confio 100% no que eles estão fazendo, porque até agora a gestão tem sido acertada na parte da responsabilidade fiscal.
Mas
então não há perigo,
mas
notar não serve, doutora, tem que ser dado concreto.
Nós vamos mostrar dados para isso. O que a gente nota é que a gente não pode imaginar que o mundo acaba em dezembro de 2014. Nós temos que nos precaver para 2015, 2016,
isso.
Nós temos viabilidade.
Precaver a continuidade do serviço público, porque nós estamos colocando em risco aqui a continuidade do serviço do Ministério Público. Eu já disse para vocês, nosso concurso prescreve em novembro, nós vamos ficar 2-3 anos sem chamar ninguém. Concurso do Ceará, 3 anos. Concurso do Pará, 4 anos. Nós temos 13 vagas que nós poderíamos criar em relação ao TJ. E aí nós criamos 8 e nós não vamos preencher essas 8. Isso é que é temerário. Nós vamos passar
vamos
2-3 anos. Nós vamos ter
depois da eleição.
Depois da eleição, procurador-geral.
O que isso tem a ver com a eleição do procurador-geral? Bom, aí, doutor, essa afirmação é sua. Eu não trabalho com base em eleição, mesmo porque eu nem sou candidato à reeleição. Eu trabalho aqui com base em números. Se vocês mostrarem que está fora dos números, o senhor vai ter que mostrar agora nos números. Aí eu vou poder discutir. Porque eu não tenho conhecimento que o planejamento tem. Eu criei uma diretoria de planejamento. Agora, repudio essa sua afirmação que se trabalha com base em aspecto eleitoral, porque eu não trabalho. Eu não trabalho dessa maneira. Deixo isso como opinião sua, não minha. Vamos em frente. Então, com relação à doutora Eunice Pereira Mourinho Cavalido, o ofício já foi encaminhado para ela. Quero agradecer a doutora Creuza, porque ontem me representou na solenidade de inauguração das novas instalações do Centro de Atividades Brasília Machado Neto. Eu fiz um pedido aí para que vocês chamassem a assessoria, convidassem vários procuradores. Esse mês agora tem inúmeras solenidades. Queria fazer um apelo, se vocês pudessem ir, vai ter inauguração, vai ter um monte de coisa, eu não posso ir a todos. Na outra semana eu vou passar uma semana em Manaus, que vai ter reunião do GNDH e do CNPG, e queria contar com a compreensão de vocês, para vocês comparecerem a esses eventos todos. O último assunto que eu trago, e até conversando ontem com o Celso e com o Dr. Rodomarx, diz respeito ao seguinte. Eu disse que ia tirar de pauta, eu vou dizer por quê. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. A corregedora fez uma nota técnica, por sinal muito bem feita, muito bem fundamentada, com relação à atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. O que poderia, o que não poderia. Essa nota técnica, ela mandou já para o CNMP, já chegou lá, e nós encaminhamos para a Comissão de Assuntos Institucionais. Por falha minha, porque quando a minha assessoria erra, é falha minha, nós, ao encaminharmos para os gabinetes dos procuradores, só encaminhamos a nota técnica da corregedoria e a minha, que é no sentido diverso. E esquecemos de encaminhar o parecer da Comissão de Assuntos Institucionais, subscrito pelo Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, Luiz Walter Ribeiro Rosário e Josenias Francisco Nascimento, que incorporam a manifestação da corregedora. Então, aí o Celso que me perguntou, isso já passou pela comissão? Eu disse já. E aí foi que eu fui verificar que eu cometi essa falha. Se vocês amanhã puderem discutir, a gente discute. Aí nós teremos aqui a seguinte discussão. Se aprovamos ou não essa nota técnica, encaminhamos para o CNMP. Ela já foi encaminhada, mas foi encaminhada em nome da corregedoria, né? Agora é discutir aqui junto ao colégio se o colégio incorpora essa manifestação. Quero adiantar a vocês que eu discuti muito isso em Brasília com o Dr. Leonardo Faria, ele foi assessor do Dr. Joaquim Barbosa. E ele me mostrou algumas decisões que estão tramitando pelo Supremo, etc., que dão esta autonomia tanto ao Conselho Nacional de Justiça como ao Conselho Nacional do Ministério Público. Então, embora eu reconheça o brilhantismo, sabe, doutora Cristina, do trabalho que a senhora fez,
foi,
o selo e
a assessoria
fez, mas eu me posicionei em sentido diverso. E aí é simples, não há muita polêmica. Agora, eu não posso colocar em discussão...
meu pedido, que isso foi, assim, eu apenas comuniquei ao colégio, como a gente comunica, fez uma correção, fez...
Mas se a senhora retirar de pauta, a gente retira, então.
Da minha parte, eu acho que o assunto já se encontra vencido. Porque a nota já foi enviada, já produziu os efeitos que deveria produzir.
Não há problema nenhum.
Dá uma reflexão em um momento em que havia um certo assodamento, uma certa pressa. Então, acho que atualmente a coisa tomou um ritmo de uma reflexão maior lá onde deve existir. E não vejo necessidade da gente ficar debatendo.
Eu, se o colégio assim entender, como a matéria já está no âmbito do colégio, e retira de pauta. Nós temos essas duas posições hoje, mas se vocês entenderem, não. A recomendação não. A nota técnica que Sua Excelência a corregedora fez já esgota a matéria de minha parte, não há objeção nenhuma.
A proposta da senhora é esvaziamento.
A sua proposta seria retirar este encaminhamento,
não é isso? Exatamente, não há necessidade, porque
em discussão,
isso é uma coisa no âmbito do Conselho Nacional de Corregedores.
Já.
E já foi encaminhado.
Em discussão. Em votação, fica retirada consciata, que a pedido de Sua Excelência, a doutora corregedora, foi retirada de pauta esta matéria.
A comissão de assuntos institucionais, já que eles se manifestaram.
Perfeito, perfeito. Depois, o que eu estou dizendo, depois que a matéria começa a tramitar, a gente só pode retirar com a anuência da comissão. Então eu ouço a comissão. Doutor Oswaldo, ele é uma nota técnica, é o senhor doutor José Nilson, doutor Carlos Augusto, que trata daquela questão.
Já estou a par. Se houvesse necessidade de manifestação, eu até anteciparia que, é o nosso dever, pelo menos a minha avaliação, é abonar a iniciativa, né?
Foi, o senhor votou nesse sentido, realmente.
A iniciativa da corregedoria, porque foi refletida, pesquisada, estudada. Perfeito. E é uma contribuição para a reflexão sobre um tema que é importante para a instituição. E como a solução que está sendo encaminhada é de retirada, nenhuma objeção faz à comissão de assuntos institucionais, ao menos pela minha posição pessoal. Mas creio que também...
Eu acho que devêssemos consultar o doutor José Nias. Eu acho que o colégio é sempre soberano.
Não é necessidade, porque a manifestação do colégio não é positiva, não é no sentido de avaliar a oportunidade da... Né, a conveniência e a oportunidade dessa nota é de retirar, é uma decisão amena e sem maior reflexo. Se é assim, não creio que haja necessidade de consultar as demais pessoas.
Em discussão, em votação, então fica retirado de pauta. Alguns assuntos rápidos aqui que eu tenho que passar para vocês. Primeiro, com relação à revitalização do piso que está acontecendo aqui. Eu quero pedir desculpas a vocês pelo transtorno. Quero registrar aqui as presenças. Doutor Laelcio não está aqui, não, né? Doutor Laelcio vai tomar posse, mas particularmente quero registrar aqui a presença do doutor Laelcio Alcântara de Pontes, pai do promotor de justiça que vai tomar posse. É uma honra recebê-lo aqui em nossa casa. Seja bem-vindo. Essa passa a ser uma nova família de vocês. Aqui a gente briga um pouquinho, às vezes tem alguma controvérsia, mas somos todos uma família. É um Ministério Público grande, atuante, que quer crescer, enfim, que defende a sociedade. Seja bem-vindo à nossa casa. Quero registrar a presença da doutora Isanete Maria Tavares Alcântara de Pontes, mãe do promotor também. Seja bem-vindo à nossa casa. Do doutor Laílson Tavares Alcântara de Pontes, irmão do promotor de justiça, a cara dele, por sinal, né? Não precisa nem fazer DNA para descobrir. Seja bem-vindo. E da doutora Rosa Manuela Ferreira Rafael, cunhada do promotor de justiça. Sejam bem-vindos à nossa casa. Nós temos algumas surpresas para vocês. Aguardem, quando terminar essa sessão, vocês vão gostar das surpresas que nós temos para vocês. Bom, voltando à questão do piso, nós contratamos uma empresa para fazer a revitalização do piso do Ministério Público todo, e nós não tínhamos know-how de como fazer. Aí a gentileza que eu estou pedindo a vocês é o seguinte: é que essa empresa, por exemplo, ela não pode ir para um andar e depois ir para o outro. Quando ela começa num corredor, ela tem que terminar aqueles gabinetes. Então, com relação aos procuradores, como foi feito logo no gabinete de vocês, a doutora Cristina ficou acertada para o dia 2, já foi, 2 de julho já foi feita a revitalização. A doutora Ana Cristina Souza Bande, 1º de julho e 2 de julho já foi feita. A doutora Maria Creuza de Figueiredo, 25 de julho e 26 de julho. Aí o que eu tenho que pedir? Fecha o gabinete, a informática vai tirar tudo de dentro, vai entrar, vai passar 2 dias lá e vai entregar o piso, uma maravilha, o piso está ficando muito bonito.
Vou ver aqui. Ernesto, doutor Ernesto ficou para o dia 24 a 25. Doutora Maria Conceição, 4, 3 e 4, já foi feito. Ficou bom, não ficou, Conceição? Ficou excelente. É, doutor Zé Carlos, dia 10 e dia 11, hoje e amanhã. Doutor, quando nós fizermos dos corredores, nós vamos fazer pela noite e final de semana, para evitar transtorno a vocês. E doutor Jorge Murilo, do dia 4 e dia 5, já foi feito. Então, estive lá ontem, ficou muito bom. Doutor Luiz Walter, dia 14 e dia 15. Doutor Carlos Augusto Alcântara Machado, dia 18 e dia 19. Doutor Moacir Soares da Mota, dia 15 e 16. Doutor Rodomax Nascimento, dia 16 e 17. Doutor Celso Luiz, doutor 17 e 18. Doutor Paulo Lima, dias 21 e 22. Doutor Josenias, dia 9 e dia 10. E doutor Josenias, de novo, aqui repetiu. Tem que informar a corregedoria, a coordenadoria, as datas também, viu, Carlos Tavares? Informar por escrito para eles se programarem. Aí o que é que eu estou sugerindo, gente? Olha, quando a equipe chegar nesse espaço, vocês ou deixam os assessores em casa ou pegam as salas de audiência, que é o que vai ser feito no segundo andar e no primeiro andar. O que é que nós estamos fazendo no segundo e no primeiro andar? Nós já estamos comunicando com mais de um mês de antecedência, né, Carlos Tavares? Aos promotores que no dia tal ele tem que fechar o gabinete. Então nós teremos aí nos próximos 3 meses esse transtorno, mas o resultado vai ser um resultado muito bom.
É, doutora, não dá até falar aqui um convite aos colegas, aqueles que estiverem assim temporariamente desalojados, a corregedoria tem uma salinha lá no fundo, pequena, aconchegante, está à disposição de todos.
A senhora colocou à disposição, eu fiz uso dela ontem e foi muito proveitoso, né? Porque a gente aí adianta o serviço.
Quero anunciar a vocês que nós, nos próximos dias, estaremos entregando, eu não sei, quantas motos são, Carlos? Nós compramos? Nós compramos 26 motos. Viu, doutor Zé Carlos? Isso vai interessar muito a ouvidoria. Nós compramos 26 motocicletas e estamos implantando no estado de Sergipe todo um serviço de entrega de correspondência. Isso já da época de vocês, já de época muito antiga no Ministério Público, que se discute a questão de nós termos um serviço de entrega de correspondência. Nós não tivemos condições de criar o cargo de oficial de promotoria com uma estrutura. Então nós fizemos adotamos uma alternativa que é a seguinte: nós compramos 26 motocicletas que circularão pelo estado todo e contratamos, né, estamos licitando uma empresa para que esses boys entreguem. Hoje uma das grandes deficiências dos promotores, principalmente do interior, tem que entregar uma correspondência, aí precisa se fazer valer do oficial de justiça, do conselho tutelar, dos conselhos de educação, dos agentes de saúde, e com isso nós estaremos resolvendo essa situação. Nos próximos dias, quando as motos chegarem, eu vou comunicar a vocês, nós faremos a entrega das motos aí na frente, a bênção das motos, viu, Carlos? Aqui na frente do Ministério Público, vamos chamar um padre para benzer e vamos então entregar essas motos pro estado todo. Quero dizer a vocês também que nós reformulamos toda a parte informática do Ministério Público. Aquelas divisórias que criavam ilhas, colocamos divisórias para criar as ilhas de trabalho na parte informática. E também queria dizer a vocês que assim que estejam prontas, eu queria convidá-los para comparecerem. Ficou uma coisa de primeiro mundo, muito bonito. Na área de informática, né, Alexandre, você não vê fio no chão, você não vê nada, está tudo de primeiro mundo. Eu queria comunicar a vocês que já está terminando esse trabalho e queria muito convidá-los para comparecer. Outra coisa que eu queria pedir a vocês é o seguinte: tudo que vocês quiserem fazer nos gabinetes de vocês tem que ser feito por escrito. Porque é o seguinte, uma coisa que se faça no gabinete de Rodomax não vai ser feita só no gabinete de Rodomax. A gente vai ter que fazer uma análise e vai fazer em todos os outros gabinetes. Discutimos aqui, não sei se vocês lembram, a questão de jateamento de porta, né, se seria ou não. Se tu já teia para um, você já teia para todos. Então, eu sei que os gabinetes de vocês, aqui e acolá, aparece uma necessidade. Um pedido que eu queria fazer a vocês, para a gente trabalhar com planejamento, é o seguinte: faz um e-mail para o Procurador-Geral. Senhor Procurador-Geral, solicito que no meu gabinete se coloque tal coisa. Aí nós vamos verificar a necessidade deste gabinete e já vamos verificar, porque tudo aqui é multiplicado por muito, né? Não é tudo que se fala no Ministério Público é multiplicado por 10, por 20, por 30. No caso dos procuradores, por 14. Se a gente levar em conta ainda gabinete corregedor, gabinete
este coordenador ouvidoria, né, doutor Zé Carlos, aí fica um número maior. Então, só esse apelo, porque às vezes o pessoal da administração, no afã de atender vocês, acaba levando pedidos para lá que não foram formalizados. Quando chega até a minha mão, eu digo assim, mas espera aí, está deferindo isso aqui para a doutora Cristina Brandi e não está deferindo para o doutor Moacir. Aí, se comprou um ou não se comprou, então esse pedido que eu faço a vocês, façam o pedido e o que for colocado num gabinete de um, será colocado no gabinete.
Já está renovado, viu, doutor Orlando? Aquele que, na verdade, que é no jateamento da porta, por uma questão de cuidados e de, digamos assim, de privacidade.
É, aquele...
Quando Vossa Excelência indeferiu, foi no sentido de que todos precisariam também fazê-lo, nessa linha.
Foi, foi.
Mas eu renovo no sentido de necessidade de se observar se não poderia ser feito para todos.
É, e tem o problema da luz também que foi discutido aqui, né? Aquilo, assim, este prédio, quando ele foi feito, tudo tem uma razão de ser, né? Por que que essa sala é nessa posição? Por que que essa... Uma das justificativas, Conceição, mas no caso eu quero rever essa questão, doutora Conceição, vamos discutir de novo, foi a questão da luz, para que não se gaste tanta luz, porque se é jateado, impede a passagem da luz. E se é uma luz mais clara,
mas,
então...
Mas, na verdade, a sala que eu uso, normalmente, né, eu acendo a luz, às vezes até somente duas, se eu gosto de abrir
claro.
Uma cortina. Isso não interfere, porque a luz vai ter que ser acesa.
Se preocupe. A gente, Carlos, vamos fazer um estudo lá no setor de engenharia e volte para conversar comigo, certo? Bom, manifestação da excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público.
Não, essa semana nós tivemos vários, né, feriados e não tivemos correções por conta disso, quisemos dar um período assim, nós estamos num período de férias também, que muitos colegas estão substituindo, faremos algumas correções, mas será uma coisa bastante branda e não temos nenhuma notícia assim de importância nesse momento.
Manifestação da excelentíssima senhora coordenadora-geral.
Na coordenadoria, tudo normalmente.
Manifestação do excelentíssimo senhor ouvidor-geral.
Bom, na ouvidoria tudo funciona contento, mas eu gostaria, senhor procurador, já que adiante no roteiro, manifestação dos procuradores, e parece-me, né, eu sei que não é uma coincidência a questão da antiguidade, mas eu estou colocado bem à frente do doutor Moacir. Por quê? Porque nós somos os dois mais antigos do colegiado. Sua Excelência como decano e eu como vice-decano aqui da casa. E por que eu digo isso? Porque às vezes, estando nesse colegiado já, doutor Moacir, há 22 anos,
22.
É uma eternidade para mim, eu estive ouvindo aqui, e me permito só, não vou reacender nem reabrir a discussão em relação ao que consta da ata, o que não consta da ata. Parece-me que o mais ponderado seria efetivamente verificar o que consta, né? Já que é uma coisa objetiva e como tal objetivamente deve ser tratado. Está assim, está assim, está assado, está assado. E foi assim que nós votamos ou foi assim que nós não votamos. O segundo ponto que eu queria tratar, agora eu vou olhar para o outro lado da sala, para o meu querido biógrafo, que é o doutor Jorge. Eu fui secretário-geral durante, parece-me que, 7 anos. E naquela época, diferentemente da estrutura que nós temos hoje do Ministério Público, o secretário-geral era quem cuidava das finanças da casa, dos orçamentos, dos decretos de relação ao que nós tínhamos, o que nós não tínhamos, etc, etc, etc. E eu lembro que uma certa feita, numa das reuniões do colegiado, era Procurador-Geral de Justiça, o doutor Moacir, eu fiz uma afirmação que eu não sei se foi bem interpretada ou não, e parece-me que eu tinha razão, somente o Tribunal de Contas é quem sabe efetivamente da receita corrente líquida que o Estado recebe em seus cofres. E nesse desiderato, nessa linha de raciocínio, todas as vezes que alguém do Estado, do Poder Executivo, é chamado à Assembleia para falar sobre finanças públicas, há sempre uma coisa que os secretários dizem: a receita tem aumentado sim, e a despesa também. O que nós não podemos, é o meu ponto de vista, pelo menos todo o esforço que nós pudermos fazer, é para abrir mão de um direito que pode chegar, que é o TATS. Não vamos deixar de receber por causa disso, claro. Eu li num jornal de fim de semana, recentemente, que Um dos maiores interessados em que a ATS não venha é o Poder Executivo de Brasília, porque isso redundaria numa despesa de mais de 3 bilhões de reais só para a Justiça Federal e a Procuradoria Geral da República. É direito? É, mas o Estado parece-me que passa a ser mais importante do que os nossos interesses. O que é que nós temos direito na vida, além de poder exercer um cargo de professor? É o tempo de serviço, que efetivamente nós temos. Não podemos fazer absolutamente nada além disso. Então, eu entendo que todo esforço deve ser feito no sentido de que nós tenhamos, né, margem para receber a ATS, que venha hoje ou venha no ano que vem, mas que venha. E que nós não possamos abrir, nem devamos abrir mão desse direito que é rigorosamente nosso. E tenho aí, nem eu também, doutor Rodobac, não abro não. O que eu queria também dizer é o seguinte, que alguns daqui já foram procuradores gerais, doutor Luiz Walter, doutor Moacir, doutora Cristina e agora o doutor Orlando. E eu não lembro de que nenhum dos meus colegas tenha agido com excesso no comando da instituição, tanto que nós não temos problemas maiores, né? Assim, em termos de ministérios públicos de outros estados, que há estados muito próximos da gente, como por exemplo Alagoas e a Bahia, que eu converso muito com a ouvidora lá. E ela me disse que o pai, por exemplo, está sendo pago assim em parcelas mínimas, diminutas. E eu, por determinação da Procuradora-Geral da época, doutora Cristina, eu fui a Salvador para tratar disso, a senhora lembra, né? Nós fomos a Salvador para tratar, porque era uma coisa que nos interessava. Então, o que eu queria dizer apenas como, né, a minha mínima contribuição ao colegiado, e queria fazer também uma constatação que é necessária, senhor procurador. Nós temos evoluído nos nossos debates, graças a Deus. Nunca se deixou de discutir rigorosamente nada neste colegiado, mas eu sinto que com o passar do tempo as discussões têm evoluído para um nível muito bom e dentro do mais absoluto respeito, como sempre aconteceu aqui. Nós não podemos deixar, né, que a minha vontade ou o meu ponto de vista seja atropelado pela vontade nem pelo ponto de vista de ninguém. Respeitemos tudo o que se disser aqui. Eu posso até discordar. Ontem, por exemplo, eu liguei para o meu colega, doutor Moacir. Doutor Moacir, o senhor assinaria aqui um... Ele disse, não venha, porque eu não vou assinar. Com aquela sinceridade que eu caracterizo, não venha, porque eu não vou assinar isso aí. Era um pedido de servidores aqui, mas eu vou poder, depois, mas agora não venha, porque eu digo sim e digo não, com a mesma sinceridade, como ele sempre foi e como ele sempre agiu. Era essa reflexão que eu queria trazer para as minhas colegas e os meus colegas.
Manifestação das excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores, não havendo mais pauta, com a palavra, doutor Moacir.
Senhor presidente, senhores procuradores, escutei com muita atenção as palavras do doutor Zé Carlos e achei apropriadas todas elas, inclusive a parte final, e digo aqui, senhores, que hoje eu vi pela primeira vez, como diz o doutor Zé Carlos, em 24 anos que uma ata não chega a ser aprovada. Me parece que está havendo um equívoco por parte de Vossa Excelência, que está presidindo. Porque as atas são para ser aprovadas com ressalvas, sem ressalvas, entendeu? Mas aprovadas ou não aprovadas. No caso desta ata, vou voltar e pedir uma reflexão de Vossa Excelência, que as colocações feitas pela doutora Cristina, de que pedindo uma retificação na ata, deverá ser colocada em discussão e em votação. Se ela for aprovada as propostas dela, entendeu? Essa ata deve ser retificada. Se essa a proposta dela não for aprovada, que a ata seja aprovada com as indignações formuladas pelos presentes. E pronto. Quem achar que foi prejudicado nisso aí, que procure os meios próprios para materializar essa indignação, essa recusa. O que não se pode é se ter uma sessão sem que exista uma aprovação ou não de uma ata. Entendeu? Porque fica num impasse. Se foi aprovada essa ata, ótimo. Se não for aprovada, ótimo. Cada um tome sua providência. Os grupos que tomem a providência. Esse é um sistema. Hein? Se não há ato, não houve reunião. Então, nós vamos postergar apenas um problema para a próxima sessão. Né? Na próxima sessão vai ficar a mesma coisa. Então, vai se ouvir o áudio. Tudo bem, se ouve o áudio. E se não mudar as posições? Se as posições não foram modificadas? Tem que ter uma solução. Eu tenho 24 anos de colégio de procurador. E quero que fique registrado aqui, inclusive para a próxima ata, na próxima ata, que é a primeira vez que uma ata não é registrada, não é aprovada. E mais ainda, que me causou espanto, talvez eu tenha entendido mal, Vossa Excelência, dizer que não, a aprovação não existe. Quando em todas as convocações, as sessões do Colégio de Procuradores, tem discussão e aprovação da ata anterior. Então, o que quer se discutir é apenas isso. Era isso que eu queria que deixasse registrado, senhor.
Ok. Já decidimos a matéria, já decidi a matéria, já tinha uma convocação extraordinária, mantenho para amanhã a discussão. Reitero aos procuradores que o que quiserem alterar da ata, o façam por escrito. Isso, inclusive, os secretários têm essa praxe. Então, formalize por escrito o que querem que conste ou que deixe constar, indiquem onde consta ou onde deixe constar e nós colocaremos em votação. Neste momento, não tem nem a degravação da ata. Eu tomei o cuidado de mandar a assessoria degravar para constar o que eu disse, mas eu não posso falar pelo que vocês disseram. O que foi pedido para amanhã, doutor Machado, é gravar o que o doutor Moacir disse, caminha para o gabinete dele. E aí, os procuradores fazem as soluções e nós abrimos a discussão e votamos. Agora, lembrando sempre a vocês que há um precedente aqui nesse sentido, que foi o doutor Ernesto, gostaria de lembrar mais uma vez, né, que se disse que tem que consignar o que foi discutido, da maneira que foi discutido, da maneira que constava do áudio. Não se permitiu que ele se retificasse um posicionamento. Então, se quiserem mudar o entendimento, para mim também, amanhã o colégio decide de maneira soberana. Não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos. Declaro encerrada a sessão.